Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor.
Um abraço a todos, olá.
Viva, viva, Vítor. E o José António Silva, viva, Zé Tó.
Olá, tudo bem?
Tudo bem, Zé Tó. Hoje temos um momento especial para celebrar, porque chegamos ao episódio 50 aqui do podcast. São mais de 50 horas de conversas muito interessantes sobre inteligência artificial, em que temos a agradecer-vos a vocês por estarem desse lado e pelo vosso apoio. Tem sido uma viagem fantástica e muito obrigado por terem sempre acreditado aqui no podcast e terem continuado aqui connosco. E tem sido também um enorme prazer estar aqui deste lado a ser a vossa companhia com estes meus colegas fantásticos. Por isso, Vítor, Zé Tó, estamos todos de parabéns por este milestone que conseguimos chegar. E claro, deixar aqui também um grande abraço ao Rui Quintino, que também está de parabéns. Foram muitos destes 50 episódios também com ele, e quero deixar aqui também, não deixar de deixar aqui um grande abraço para o Rui, que também começou desde o início aqui a apoiar o podcast. Por isso temos aqui um momento de celebração, e pronto, e temos também um episódio para continuar esta nossa missão, quase, não é? Esta nossa caminhada que em direção aos 100, não é? Chegamos aos 50, temos que continuar agora
Nem mais.
para a próxima milestone nos 100. E hoje temos mais um episódio, neste caso a falar sobre robótica, de uma forma um bocadinho diferente. Em vez de discutirmos as vantagens que existem em trazer robôs para a realização de tarefas, decidimos discutir as suas desvantagens, não é? Se calhar o ponto que mais é falado e por isso. Pronto, vamos nós debatê-lo aqui. Porque em qualquer situação que nós adotamos tecnologia, tem sempre que existir um contraponto, no fundo, não é? E vemos aqui muitos pontos a favor a serem falados, mais muitas vezes do que o contraponto que vamos tentar, se calhar, fazer aqui, dar voz aqui hoje no episódio deste podcast. A verdade é que a robótica tem feito inúmeras promessas em substituir a necessidade da presença humana em tarefas complexas. E até de elevado risco para a vida humana. Tem sido, em alguns pontos, tem conseguido entregar esse sonho por completo, noutros, se calhar, ainda está muito, muito, muito longe. Começamos a ver alguns casos em robôs telecomandados que são enviados para escombros para que sejam instáveis e que para tentar encontrar sobreviventes. Também casos de drones militares que são enviados em vez de aviões com um piloto. Temos também uma componente mais de revolução industrial que continua a acontecer e a criar fábricas cada vez mais autónomas e automáticas, cada vez com menos trabalhadores, a desempenhar as tarefas repetitivas que poderiam estar a ser lá e algumas vezes até em cenários perigosos. Pronto, estão alguns dos exemplos em que os robôs desempenham tarefas em vez de humanos e que hoje em dia já nos conseguimos ver. Vamos então discutir agora quais as desvantagens destas aplicações ou outras, onde esses robôs estão agora ou prometem estar no futuro a desempenhar tarefas. Eu por acaso, ia lançar aqui para a discussão, e já passo a palavra aqui, se calhar, ao Zé Tó também para ouvir o que é que ele acha sobre este tópico, mas lançando aqui a discussão para a parte do juízo humano, não é? Que é, muito, nós, para o bem e para o mal, muitas vezes olhamos para o robô como uma decisão fria, em muitos casos até calculista e até podemos sentir-nos mais seguros, mas em muitos também casos, o juízo humano daquela. Muito bem, ok, isto está um edge case e o que é que eu vou decidir? Será que queremos o robô fazer essa decisão sempre igual ou queremos a ambiguidade, mas também característica humana na sua decisão? Pronto, nós já discutimos aqui algumas vezes, não é? O cenário do comboio, da linha de comboio, não é? Da decisão split line decision, já tem sido muito abordado no caso da condução autónoma. Há bocado estava a falar de drones militares. Será que nós queremos que um drone militar que vai executar sempre o comando que lhe foi mandado, independentemente se devia ou não, versus o humano que diz, não, recuso-me a executar isto, porque não vou ser responsável por aniquilar estas pessoas todas só porque está a ser um comando dado. E o drone não vai questionar. Não sei, qual é a tua opinião sobre o fator humano nestas decisões?
O robô assim, o robô militar assim tão determinado pode ser até uma coisa interessante, né? Para não hesitar em determinadas situações que são mais
Exato.
difíceis de tomar, até ao dia em que os hackers tomam conta do robô e o robô vai fazer exatamente a mesma coisa no seu próprio quartel. Claro que o militar teria de estar muito mal treinado para se virar para trás, mas nós temos visto até pelos tiroteios nos Estados Unidos e tudo, em que estas situações acontecem cada vez mais, mesmo com pessoas. Portanto, neste momento, acho que o importante no desenho destas coisas todas é montar os diferentes sistemas de proteção, não é? E as redundâncias que devem existir, os kill switches, para garantir que em determinadas situações é possível desligar a máquina. E esse tipo de preocupação tem sido cada vez mais frequente em muitas coisas, desde os smart contracts no mundo dos blockchains até estas questões de watchdogs que determinam se uma máquina ainda está a correr corretamente. E se devem fazer um reset à máquina, ou em determinados sistemas muito críticos em que existem vários sistemas em paralelo a tomar decisões, e depois é uma espécie de voto que é para evitar. Isso acontece também por causa das radiações solares e que podem afetar determinados circuitos. E, portanto, há situações em que se usa mais do que um equipamento para tentar reduzir o risco de erro, de levar a máquina a tomar decisões erradas, não é? E as máquinas, como todos os humanos, não é, estão dependentes dos seus sistemas sensoriais, não é? E portanto, basta, às vezes estamos muito preocupados com o algoritmo principal ou com o CPU, mas depois esquecemos que se os sensores estiverem todos errados, a máquina vai continuar a tomar decisões, mas todas erradas também, não é? Porque o que lhe falhou foi exatamente a sua
O
capacidade de
input.
interpretar o que estava a receber. E portanto, todas estas situações anómalas que para quem está a tomar uma decisão destas ou quem está a fazer, não vai estar lá para acompanhar o filho, né?
Certo.
Estas máquinas vão-se multiplicar, vão crescer em paralelização e quando começarem a fazer asneiras, vão fazer em grande escala também.
É verdade. Bom ponto, bom contraponto, bom contraponto. E tu, Vítor, como é que tu vês esta componente até do fator humano? Aqui eu sei que tu já tens uma opinião, até já partilhaste algumas vezes sobre exatamente esse ponto do fator humano versus o fator máquina nas decisões. Como é que tu achas dos robôs a fazer esse tipo de decisões sem quase nenhuma intervenção humana? Principalmente nestes casos assim mais críticos, como o Zé até estava aqui a comentar, eu também introduzi.
Pois, eu vejo a coisa da seguinte forma. Vejo. Bom, antes de mais, nós temos hoje o nosso podcast está a ficar nas desvantagens da robótica.
Exatamente.
Mas a verdade é que é mais fácil apontar vantagens do que desvantagens, porque,
É verdade.
enfim, imensas coisas, desde, por exemplo, trabalhos perigosos, coisas demasiado sujas, a cirurgia, portanto, se calhar daqui a uns tempos vamos ser preferir ser operados por um robô do que por uma pessoa, porque tem mais precisão.
Exatamente.
Enfim, mil linha. Mas, de facto, se formos falar hoje em dia sobre as desvantagens da robótica, na minha perspectiva, a principal desvantagem é que a robótica, tal como outras tecnologias, e muitas delas inspiradas em inteligência artificial, tem um enorme potencial de criar desemprego. Isto porquê? Porque se nós substituímos um humano por um robô, à partida, pelo menos por enquanto, os robôs não fazem greve, não precisam de fins de semana, não precisam de dormir, portanto, é aqui uma série de não pagam segurança social, apesar de existirem já algumas pessoas, inclusive o Bill Gates, a defender que tudo que portanto, também os donos destas máquinas deviam pagar a segurança social, o que já agora é uma posição que eu também subscrevo. Mas eu acho que, atualmente, podemos dizer que o problema que a robótica traz é um potencial desemprego. Agora, se nós olharmos para o futuro e vamos pensar então nos robôs cada vez mais inteligentes, e eu acho que isso é inevitável, acho que isso vai acontecer. Portanto, o que vai, vamos ter outro tipo de problemas. E basicamente todos os problemas que nós temos em relação à emancipação da inteligência artificial vão-se tornar instanciados nos robôs. Uhum. Inclusive o problema da decisão. Se nós vamos ter um robô que está a conduzir um carro, vamos imaginar, ele precisa, pode ser um robô virtual ou um robô físico. Portanto, quando estamos todos aqui a falar de robô,
sim,
ele vai ter que tomar umas decisões, não é? Portanto, aquelas coisas que nós já falámos aqui de moral machine do MIT. Ele vai ter que tomar decisões morais, éticas. E aí temos, não é bem exatamente o robô, o que nós temos é um problema da inteligência artificial traduzida nestes robôs inteligentes. E aí temos um sem número de coisas, entre as quais as mais assustadoras. Nós sabemos, já que também falámos aqui várias vezes, das leis da robótica do
Asimov.
Do Asimov, exatamente, não é? Portanto, estamos a olhar para o futuro, estamos a dizer, bom, pá, estes tipos, quando se emanciparem, pá, eles são de titânio, pá, o titânio é muito mais duro do que o osso, e vão, se calhar são muito mais fortes, pá, conseguem aquela ideia do monstro mau, não é?
Exato, exato.
E, portanto, vamos lá pôr aqui um bocadinho alguns limites, que no fundo foi com o
Musk.
O Musk também acaba fazendo, inspirado pelo Asimov, não é? E portanto, há também aqui uma ideia interessante, porque o robô, apesar do Asimov era um russo, ele era russo, ou bielorrusso, não sei bem se era uma coisa ou outra, mas acho que era por aí.
Sim, sim, sim.
Isto é, agora parece que é a mesma coisa, não é? Mas enfim. Mas o robô é uma palavra de origem checa.
Uhum.
E significa servidão. Portanto, na verdade, os robôs são nossos escravos, não é?
É
bem. E, pronto, o problema, cá está, é tal, exatamente. Então, se eles se tornarem mais inteligentes, será que os nossos escravos se vão revoltar contra nós?
E não só isso, será que nós queremos ter, a partir de um carro é nosso escravo, não é? Mas ele não tem consciência, por isso nós não nos importamos, não o chamamos escravo. É um utensílio, como um martelo, ou como outra coisa qualquer que nós usamos para desempenhar uma tarefa. Mas se ele ganhar consciência, se calhar não queremos pegar no Exatamente. Martelo e andar a atirá-lo contra objetos, não é? Ele não merece, ninguém merece, não é?
Portanto, isto só para terminar, exatamente. Eu acho que neste momento, as vantagens da robótica, tirando esta questão do desemprego em algumas áreas, são muito baixas. Daqui a uns tempos, provavelmente, vamos ter exatamente os mesmos problemas que temos nos humanos, e à medida que os sistemas forem tornando mais inteligentes, e se calhar vamos todos lembrar-nos muito bem das questões do Asimov, das questões do Elon Musk, portanto, isso tudo vai acontecer. Só mais uma última nota para dizer ainda que também já aqui falámos, que tem a ver com esta ideia de depois da mistura, vimos a passar no meio da rua e de repente vemos um robô, pá, e se calhar vamos conviver com eles, não é? Portanto, temos um robô a limpar a apanhar o lixo do chão da rua, temos outra a fazer de polícia sinaleiro.
Distribuir bebidas no Rock in Rio.
A distribuir bebidas no Rock in Rio, agora cá está, exatamente. Bom exemplo esse. Por aí fora, não é? Portanto, e como é que vamos conviver? Será que alguém insulta o robô e ele vai reagir? Pá, não sabemos, não é? Portanto...
Sim, e a realidade é, nós depende muito de como é que nós olhamos para estes robôs. Por acaso é um bom ponto que estamos aqui a levantar, que é, por enquanto, e hoje olhamos para os robôs como uma peça, um utensílio não consciente, para desempenhar uma tarefa, e pômo-los nas fábricas, e pômo-los nestes sítios todos, com todas as suas desvantagens, mas, olhando para o futuro, como o Vítor aqui introduziu e muito bem, temos uma desvantagem enorme, que é, nós estamos, literalmente, a tentar torná-lo mais inteligente possível, ao ponto de que ele se pode tornar consciente no futuro, e, na realidade, olhar para trás, e nós tratámo-lo de uma forma, como o Vítor disse bem, de escravidão. Por isso ele nasceu como servo do humano. E enquanto ele é uma ferramenta, nós nunca olhamos, eu nunca pedi desculpa ao meu computador pelas horas de trabalho que ele tem que fazer, ou de vez em quando para ele aqui a correr um treino do modelo, que coitado, ele fica aqui com este calor todo e tudo e a tentar sobreviver. Ele nunca se queixou, de vez em quando manda, se calhar sobreaquece um bocadinho, mas eu não estou preocupado com os sentimentos dele. Ele é uma ferramenta, não tem uma consciência, não sofre. Se for preciso, no limite, não consegue desempenhar a tarefa, mas não estou preocupado com isso, tal como um robô qualquer, estamos a ver isso assim. E, efetivamente, o nosso consciência humana, não sei se não vai, eventualmente, no cenário em que nós estamos a conviver com o robô, ele pronto, está lá no meio, se não vamos sentir essa servindo tudo que ele tem como uma coisa negativa. É um excelente ponto, é um excelente ponto. E depois, força, Zé, querias
assim, dizer, há muitos tons de cinzento entre os dois extremos, não é? Claro. E nós vamos ver muitos mais anos de interação. Interação no sentido em que as pessoas vão estender as suas capacidades com partes robóticas, como é hoje em dia, sei lá, imagino que conduzir um caça é um aparelho caro demais para pôr lá apenas um piloto agarrado a uma manete com cabos a conduzir aquilo. Portanto, aquilo tem muita, muita assistência de software para ajudar a fazer inúmeras micro operações muito rápidas e muito complexas. E a partir daí, nós já estamos aqui na interação homem-máquina, em que a máquina é uma extensão daquilo que a pessoa que está a tomar as decisões e que tem que estar focada naquilo que são as coisas importantes.
Verdade.
Para a sua atividade, e os robôs estão a fazer tudo que é complementar, detectar se há um míssil a vir na direção do avião, se devem fazer um alerta qualquer sobre um risco de, sei lá, até o próprio piloto desmaiar, não é?
Sim, e até mesmo o targeting system é automático, não é? Ele olha para um sítio e ele faz tudo o que tem que fazer para aquilo acontecer, e é verdade, porque senão já tem que estar a pilotar aquilo, já tem que estar a fazer tanta coisa, se não acrescentar mais tarefas, o cérebro humano não é capaz, não foi desenhado dessa forma.
O cockpit tinha que ser muito grande para ter tantos ecrãs e tanta informação, e portanto é impossível, e portanto tem mesmo que ser assim. Aliás, neste momento já não é o cockpit, é o capacete que é o interface.
É o HUD, exatamente. Né?
Portanto, é nestes tons de cinzento em que nós vamos ver muitas interações. Por exemplo, uma coisa muito simples é como é que nós, habituados a determinado tipo de interações sociais, conduzir, chegar a um cruzamento e dar a vez a outra pessoa,
uhum,
e sinalizar que nós estamos a ver que está outra pessoa num cruzamento, outro condutor. Isto são coisas que nós humanos fazemos de uma forma muito natural. Quando aparece uma máquina a conduzir no meio da estrada, que não tem condutor, tu não sabes se ela vai parar no cruzamento ou não. Até mesmo simples dar a vez de passagem passa a ser uma coisa que estressa.
Mas olha,
stressa,
que às vezes também é a mesma coisa em relação aos humanos. Também não sabemos como
parece, é verdade.
Não, mas se ele não estiver nem sequer a olhar para ti, tu já sabes que provavelmente não vai acontecer, ao menos. Pois tua câmara não consegues ver para onde é que ela está a olhar, não é? Ela está a olhar para tudo, pode ser
um bom ponto.
Será que ela me viu? É um bom ponto.
Vai obrigar a novos tipos de interações, ok? Provavelmente vamos ter que criar outro tipo de sinais para, sei lá, estás numa passadeira, vês a passar um carro robótico à tua frente, tu queres que ele te dê alguma confiança que ele vai parar para tu atravessares a passadeira, não é? E portanto, isto vai obrigar a diferentes tipos de decisões, e esta troca de, ou pelo menos nestes espaços comuns, não é? Onde os homens e as máquinas estão a interagir, nestas áreas vai ser sempre complicado. E por isso é que nós vemos hoje em dia muitas destas experiências mais inovadoras, depois vemos os carros, por exemplo, na rua, depois parecem velhinhos a conduzir, aquilo anda muito devagarinho, estão muito cuidado, isto é tão porreiro aqui, chamar o carro aqui, mas ele parece que vai demorar a chegar a nós, e é este caminho que nós estamos todos a tomar, ainda não temos bem definido como é que isto vai ser no futuro. Se isto andasse em carris e os carris estivessem fechados e fossem túneis, etc., estamos todos com maior confiança, mas a partir do momento que eles andam no mesmo sítio onde andam os nossos filhos, nós começamos a ter medo de tudo o que pode acontecer. Deixa-me também falar aqui de um exemplo que foi muito interessante, que foi durante, mais uma vez, a Tesla e esta empresa que também tem estressado um bocado isto, a determinada altura no ramp-up do fabrico do Model 3, eles tentaram automatizar o máximo possível a linha de produção.
Exatamente.
Exageraram, e na altura chegaram mesmo à conclusão que tinham exagerado no nível de robotização. Aqui não foi um problema de falta de orçamento ou falta de tempo para implementar todas as tarefas com os robôs. Fui mesmo chegar à conclusão que havia coisas que os homens fazem melhor que aquilo. E, portanto, eles acabaram por retirar determinadas partes da assemblagem, acabaram por tirar máquinas da linha de produção, libertaram robôs, meteram mais pessoas e conseguiram escalar melhor aquele problema. Isto foi mesmo na altura em que era mais importante escalar a produção da fábrica e estavam a ter demasiados problemas por excesso de robotização. Se calhar num próximo modelo futuro esses problemas não vão existir, talvez, não sei, ou então se calhar percebemos que caso a caso ainda faz muito sentido usar as pessoas para determinadas tarefas e tudo que puder ser automatizado 24 horas sobre 7, sem fim de semana.
Eu gostei dessa coisa, ainda faz sentido usar as pessoas.
Fábricas é sempre aquele sítio que nós não sabemos se é seguro ter humanos lá dentro, não é? Nós começamos a ter fábricas que são
Há zonas da fábrica onde não queres pôr humanos, porque seja pelos químicos que estás a mexer, seja mesmo pelo peso das coisas que anda no ar, tu não queres pessoas lá em baixo.
A luz. Temperatura. Não, eles agora têm estas lights out, né? Eu não sei como se chama aquilo, mas acho que é lights out factories, em que nem sequer há luz. A luz não é precisa para nada, né? Não é preciso de ar-condicionado nem luz. Aquilo está fechado, está apagado, os robôs andam lá sozinhos, né? Fazem o que têm a fazer. Não precisam da luz para nada.
A maior parte dos robôs nas fábricas não precisa sequer estar a ver o que está a fazer. Para os nossos ouvintes possam não conhecer isto. Há vários tipos de robôs, né? Por exemplo, agora estamos a falar na questão de fábrica. A maior parte dos robôs pega em peças. Pegar em peças não importa muito bem onde é. Se ele pegou 2 cm ao lado na peça, também, já o humano também não precisa de pegar a ponta dos dedos, tocar só naquela área de circunferência que foi preparada para ser tocada. Não, ele agarra onde calhar. O robô também, ele sabe que está ali uma coisa para agarrar, ele chega lá, agarra e levanta. Como é que ele sabe?
A visão dele, se calhar, é um sensor de pressão.
Exatamente, é um sensor de pressão. Ele disse assim, está aqui uma coisa, normalmente ela cai mais ou menos neste sítio, há sempre aqui uma coisa para eu agarrar. Que ela nunca agarra no mesmo sítio em todas as peças. Pronto, essa imprecisão, e para quem gostar de matemática, não é? Estes erros multiplicam-se e eventualmente isto torna-se um sistema caótico, ok? Isto não é uma coisa determinística onde de vez em quando há uma peça que vem avariada e vem errada. Isto não é 100% determinístico, que não temos erro ou que conseguimos controlar este erro. E depois temos as outras peças que são ainda mais precisas, que são as que soldam coisas. Soldar peças de um carro normalmente são peças grandes e o erro, a imprecisão da máquina ainda é tolerável. Mas quando estamos a falar em circuitos elétricos, por exemplo, a precisão é mesmo muito pequena. E mesmo assim, ele nem sempre solda no mesmo sítio. Ele não consegue ter... Um humano está sempre a calibrar-se. Ele calibra-se em cada vez que olha para a peça, não é? Porque ele não tem outra forma. Ele tem que olhar e ver o que é que vai fazer. E pôr as mãos no sítio que a peça caiu. Se a peça caiu 10 milímetros ao lado, nós vamos soldar no sítio onde está a peça. Estamos sempre a calibrar. Estas máquinas são calibradas de X em X tempo. De resto, ela vai chegar ali àquele sítio e para o motor, 10... solda. Pronto, de vez em quando o motor para meio milímetro ao lado. Deixe solda. Tudo dentro do espaço de tolerância.
Estamos a falar de uma fábrica. Pronto, agora vamos fazer ponto para aquilo que o Vitor estava a fazer, dos robôs a ajudar a fazer operações.
É, exato. Era o que eu ia falar, exatamente. É isso mesmo. A parte dos RPAs. RPAs, exatamente. Olha, não sei, leste o pensamento. Leste mesmo. Com os robôs, nós quando falamos em robôs, temos sempre a ideia de ver, portanto, robôs de lata, não é? Ou o braço robótico, não é? Mas há outros robôs, os chamados soft robôs.
Exatamente.
Que têm um potencial de criar mais desemprego até que os robôs de lata. Isto já agora, portanto, é uma indústria
que já estão a ser usados.
Exatamente. Em 2020, foi uma indústria, de acordo com a Gartner, de 4 bilhões de dólares. Portanto, esta parte dos RPAs. E estamos a falar de RPAs, portanto, RPAs, já agora, para quem está a ouvir, significa Robotic Process Automation, mas não há aqui lata nenhuma, estamos a falar de software. Só que é software que no fundo, automatiza, substitui o operador humano.
É software para outro software.
É software que usa software. Dito assim. O exemplo mais comum é as pessoas que, por exemplo, que introduzem documentos no RP, deixa de ser são despedidas, portanto, são substituídas por um RPA e ele lê o documento através de um scanner qualquer e depois introduz os campos nos sítios certos, automaticamente, sem nenhuma chatice, sem erros, ou quase sem erros. Portanto, é esta ideia dos RPAs, já todos os bancos, todas as seguradoras, tanto quanto sei, têm já os seus próprios departamentos de desenvolver RPAs. Bom, o que é que está a acontecer neste momento? Os RPAs não são muito inteligentes. Portanto, nós podemos pensar em RPAs como uma espécie de macros do Excel. Para quem se lembra das macros. Aquilo são tarefas repetitivas. Mas tem-se andado a discutir muito o IPA, que é o Intelligent Process Automation. E já agora a Gartner tem sido um apanhado sempre estas coisas, estas new trends, não é? Tem um conceito que é de hiperautomação, onde na verdade integra todos estes IPAs numa cadeia de valor, tudo liga automaticamente. Bom, e cá está depois o potencial de desemprego ainda maior. Portanto, isto obviamente. Estes, já não estamos só a falar de ter robôs na indústria, ou no exército, ou lá nas tarefas de salvamento dos bombeiros, não sei o quê, mas estamos a falar de ter robôs, estes soft robôs, a substituir trabalhadores que são trabalhadores habilitados, portanto, de serviços, da área dos serviços, portanto, trabalham em serviços. Isto tem, novamente, um enorme potencial de desemprego, mas sobretudo o problema do desemprego é que ao mesmo tempo que tem um potencial de desemprego há também um potencial de falência da segurança social, porque estas pessoas todas que vão para o desemprego deixam de ser contribuintes para a segurança social e por isso eu acho que vai ser inevitável discutir-se a contribuição, eu vou dizer aqui entre aspas, de todo o tipo de robôs, desde os físicos até estes soft robôs, para a segurança social. Portanto, isto é um assunto que vai estar em cima da mesa, porque, pá, vamos lá ver, se eu tenho uma fábrica que emprega 100 pessoas, estas 100 pessoas descontam para a segurança social. Eu, em cima dessas 100 pessoas, eu próprio, dono da fábrica, pago segurança social. E no fundo, vai dar a pagar as reformas das pessoas de hoje, dos formatos de hoje, mas que depois vai garantir que essas pessoas tenham direito à reforma no futuro. É muito diferente do indivíduo que tem uma fábrica com não sei quantos robôs, soft robôs e robôs, que tem só dois empregados e desconta para a segurança social sobre dois empregados. Portanto, isto é completamente desequilibrado, não é? Portanto, e muito provavelmente nós temos que começar a ver taxas de contribuição para a segurança social e até para os impostos diferenciadas para consoante o nível de utilização dos robôs. Então, sob pena, depois temos aqui uns equilíbrios extraordinários. Depois, ninguém vai ter nenhuma vantagem em empregar humanos, não é? Portanto, só tem despesa, não é?
Sim. Sim,
e agora, Marco, só dizer mais uma coisa. E os robôs? Tem uma coisa neste momento. Os robôs são bastante caros.
Muito caros.
Mas, vamos lá ver isto.
Como os qualquer RPAs, outro, não tanto. Os RPAs não têm.
Os RPAs não têm. Aliás, há RPAs...
Da Microsoft, de certeza absoluta que não é.
Bom, mas...
Não, por acaso, agora até há uma versão gratuita, não é?
É verdade.
Power Automate. Para Windows, sim. Para uso no desktop e tal. É.
Mas
estás com excelente
ponto. Ia só dizer aqui mais uma coisita. Os RPAs... Tem, portanto, tanto eles como os RPAs, como os
robôs, mesmo?
Robôs, o preço vai descer. Portanto,
com escala. Estás a falar de uma economia de escala, não é?
Vai descer, né? Vai começar a descer. Portanto, fabricado em série. Okay. A questão dos RPAs, programar um RPA neste momento, por exemplo, se forem pensar no iPad, já há grande parte da programação no RPA que é feita em low code.
Sim.
Portanto, a mesma programação do RPA, não tudo, sobretudo aquela parte que eu estava a dizer de conferir inteligência, não é feita em low code, de modo nenhum, não é?
Sim, mas para simplificar aqui um bocado a coisa, um RPA pode ser uma coisa tão simples como criar um bot para fazer posts nas redes sociais, né?
Sim.
E já vemos muitas situações desse género. E às vezes detectamos que é um bot que está a fazer aqueles posts, porque é demasiado mecânico e sempre igual. Outras vezes começa a ser bastante mais complexo de determinar o que é um sistema que está a ser automatizado ou não. E estes bots têm vindo a crescer em termos de complexidade. E não é? E, portanto, hoje em dia, quando uma empresa está a fazer uma campanha e tem isto coordenado, uma empresa, um grupo político, uma entidade que tenta influenciar, por exemplo, nas redes sociais, pode estar a usar este tipo de automatismos para distribuir trabalho por muitos bots e até por pessoas. E aqui invertemos aquela questão da servidão, não é? Porque... Um batalhão de trolls para estar a fazer comentários numa rede social podem estar a ser induzidos exatamente por um algoritmo que está a enviar para esses... eu não queria chamar macacos, mas... influencers que estão a receber aquelas instruções todas para fazer aquelas campanhas coordenadas e fazerem passar uma determinada mensagem em grande escala... E tão distribuída por humanos que depois é muito difícil perceber se aquilo foi induzido. Não é? E vimos cenários destes com estas questões das campanhas eleitorais, onde isso se levou a uma escala gigantesca. E passamos anos a estudar como é que essas coisas são feitas. Não é?
Sim, mas assim, eu adoro o ponto que nós estamos aqui a discutir e só queria até fazer aqui um pequeno contraponto, que é... Isto é uma necessidade da economia como um todo e da evolução da sociedade como um todo. Nós sempre precisamos de escalar. A indústria é uma consequência do consumismo e queremos coisas cada vez mais baratas. E nessa tendência, nessa linha de pensamento e nessa direção que a sociedade como um todo, mais capitalista, menos capitalista, mas está a ir, é que nós temos mais população, precisamos cada vez de mais coisas e queremos-las cada vez mais baratas e mais rápido. Chega a um ponto onde o humano não é de toda a ferramenta certa para executar a tarefa, por isso é que estamos aqui a discutir cenários, seja de RPAs, seja de robôs mesmo, nas fábricas ou na indústria, no fundo. Porque é uma questão de escala. Acho que é uma pura questão de escala. E atenção, nós já estamos a ver isto desde pré-Segunda Guerra Mundial, não é? A Revolução Industrial veio exatamente responder a essa necessidade. Ainda está a responder, ainda está a tentar encontrar cada vez formas novas de responder.
Mas em termos de taxação, a Revolução Industrial continuou o mesmo modelo de cobrança, ou seja, a pessoa recebe um salário, faz retenção na fonte, paga a segurança social e é a empresa que faz isso e o sistema está todo montado dessa forma.
Exatamente.
Neste paradigma, meter mais máquinas numa fábrica só pode eventualmente, e eu digo eventualmente porque nem sempre uma empresa pode ter lucros adicionais que justifique depois também mais impostos cobrados. Não é? À partida, uma automação destas devia gerar mais lucros, etc., mas depois podemos olhar para determinados extremos, como aconteceu com o mining de cryptocurrencies, em que montaram-se fábricas de rigs de GPUs a fazer processamento e FPGAs e coisas altamente dedicadas para fazer o proof of work, não é? O mining.
Exatamente.
E estas fábricas só gastam luz, ok? Portanto, a única coisa que nós, como comunidade que beneficia dos impostos, a única coisa que foi cobrada neste tipo de fábricas foi apenas a luz. Eventualmente também os componentes eletrónicos comprados para montar aquilo. Mas o resto é... E mesmo muitos destes sítios estavam a ser alimentados por energia solar ou por barragens privadas, coisas desse género. E, portanto, a partir daí é muito... pouco aquilo que aparece como bem comum, a não ser que a pessoa também e esperemos que sim, que ganhe algum dinheiro e gaste dinheiro também na sociedade e continue a ir aos restaurantes e a fazer todas as outras atividades que redistribuem essa riqueza. Mas sim, é complicado pensarmos num modelo que vai indexar uma capacidade de automação ou uma taxa para esse tipo de benefício. É? É uma espécie de um IMI de robô, não é? E que podia ser baseado no preço do robô, portanto, o robô mais caro teria um imposto mais caro, mas começamos a entrar aqui num tipo de taxa como aquela que se fez para os discos rígidos, que era baseada no tamanho dos discos, pagavam determinada
Direitos de autor.
contribuição para direitos de autor. Quando na realidade, por exemplo, um data center compra terabytes e terabytes, petabytes de discos, e o que é que aquilo tem a ver com
Sim. Só
cópias
tem
de.
dados, tem logs, se for preciso.
Exato, aquilo não tem nada a ver com se alguém copiar uma música para um USB, né? Não faz sentido.
Sim, é um bom ponto. Mas eu acho que nós, do ponto de vista de robôs mesmo, e falando até mesmo da questão da automação, por exemplo, dos RPAs, nos soft robôs, a tarefa em si, de manutenção do robô continua a existir. Agora, não tem a mesma escala da tarefa de execução da tarefa A ou tarefa B, da automação que foi ali criada. Mas agora, o pagamento e a sustentabilidade de um meio qualquer, seja a segurança social ou seja uma coisa nova, que de vez em quando o que pode ser é o modelo, o que nós estamos aqui a discutir, é o modelo não está adequado à existência de robôs. Podemos adaptar os robôs ao modelo, podemos pensar que se calhar isto cria um novo paradigma para o qual a economia também tem que se preparar. De vez em quando discutimos tentar a adaptação mais curta, mas de vez em quando a adaptação mais curta pode ser um penso que não é o adequado ao problema. A
Não,
realidade.
e pode criar até, pode induzir atrasos,
Pronto.
pode influenciar completamente a evolução de uma determinada tecnologia,
Pronto.
pode tornar impraticável a utilização de tecnologia em determinadas situações, porque depois as taxas ou os custos de
Deixam
licenciamento
de
disso deixam de
justificar.
compensar, e portanto isso até pode prejudicar, não é?
Sim,
Portanto, nós
sim, sim.
nesta fase ainda estamos todos a tentar perceber qual é a melhor maneira de rentabilizar e criar escala e ter os tais produtos mais baratos. E depois outra coisa, que é a questão da competitividade, que é, nós até podemos estar aqui com altas discussões éticas sobre se os robôs deviam ou não substituir pessoas nas fábricas. Mas enquanto nós estamos a discutir, há outro país ao lado que está a fazer.
Sim.
E portanto, nós estamos aqui a pensar, ah, lá eles fazem porque a mão de obra é mais barata. Não, não. Lá já tem mais robôs que aqui.
É verdade, é verdade. Não, e eu sou. Eu, por princípio, concordo com o que o Vitor disse da questão dos pagamentos de impostos e tudo. Por princípio, concordo com essa visão. Eu não sei se essa visão. Isto, por acaso, até dava quase um tópico interessante só para discutirmos este ponto em particular. Mas eu não concordo se a visão de segurança social seja a melhor. Eu acredito num mundo, no futuro, não sei quando, onde os robôs fazem essas tarefas todas. E nós, humanos, na realidade, não precisaríamos de trabalhar em nenhuma dessas funções.
Ao rendimento mínimo
Não seja.
assegurado.
Eu pessoalmente, pronto, eu sou ainda. Eu penso mais futuristicamente, onde a única coisa que importa para o ser humano é conhecimento. Devia ser. A economia é uma base que está. Uma base da sobrevivência. Mas se tudo o que tu tens pode ser automatizado, a comida, os bens que tu hoje compras, se existem, simplesmente existem, ok? Tu podes pedir numa escala tão grande que nunca vai faltar. Matéria-prima existe, porque conseguimos ir buscá-la a qualquer altura. Tudo isto tem um custo marginal ou nulo. A tua existência para trabalho deixa de existir. Esse conceito desaparece. E se isso acontecesse, já estamos a falar, já não é de terceira, quarta derivada, já estamos para aí na décima derivada. Mas se tendêssemos, pensássemos que essa é a direção, se esse é o caminho, não é? Se esse é o golo final, a meta. Então, a segurança social não interessa. O que interessa, se for preciso, é conhecimento humano, porque é a única coisa, é a única currency, não é? Quer dizer, é o desenvolvimento da espécie humana pela sua forma, pela arte,
É verdade.
pelo intelecto, pela
Mas
ciência. Era isso.
dizem-nos os historiadores, sociólogos, etc., que a evolução das sociedades não passou por isso.
Eu sei, eu
Portanto,
sei.
aliás, sempre que as sociedades se desenvolveram só dessa forma e demasiado laxistas acabaram por sucumbir, porque ao lado apareceu um bárbaro qualquer que mais forte e que acabou por lixar o paraíso.
É sobrevivência.
Atacou o paraíso, não é?
Exato.
E roubou-os. E portanto, esse há dinâmicas dos humanos que nós acho que estão bem para além desta discussão deste grupo.
A nossa conversa cada vez mais se aproxima da filosofia. Então.
Vamos voltar aqui para
o não, mas muito bem, muito bem.
Senão...
A inteligência artificial e filosofia, e sociologia, sem dúvida.
Mas então, voltando aqui, só antes de passarmos para a nossa rubrica, mas a nível para fechar o loop, porque o Zé Tó abriu um ponto que depois nós não falamos e queria deixá-lo também abordado, que é a questão da segurança e dos ataques cibernéticos e da robótica. Quando nós entregamos coisinhas, pronto, olha, mandar um robô para procurar escombros à procura de uma, pronto, sobreviventes numa catástrofe qualquer, é assim, se ele avariar é chato, mandamos outro, se calhar, ou qualquer coisa assim, pronto, não é assim uma questão crítica. Mas quando começamos a escalar este problema, temos RPAs, por exemplo, a processar estornos, por exemplo, de seguros e coisas assim, bem, se eu hackear isso e começar a sacar, sim, mas mandas 10% para esta conta, esse RPA vai fazer esse erro, se ninguém reparar, isto é roubo, não é? Para todos os efeitos, implementado a uma escala gigantesca, não é?
Isto deve ser um filme qualquer, espero eu.
mas a realidade é que a segurança, seja em soft robôs, e depois temos os hard robôs, e já discutimos a questão que o próprio Elon Musk veio dizer, que fosse um robô que ninguém que não consegue correr mais depressa que um humano, por assim, se ele ficar mal, o humano consegue sempre fugir, e não consegue ter mais força que o humano, por isso, se for preciso, o humano, mesmo que ele esteja muito duro, consegue agarrá-lo e impedi-lo de o magoar, porque fisicamente não tem essa habilidade. Isso é uma maneira de nós limitarmos a segurança de quem é cara aquele robô, não consegue, em minha casa, mandá-lo matar-me, não é? Porque não vai conseguir. Mas a realidade é a própria segurança destes sistemas, e de vez em quando nós não pensamos muito nisso, ligamos os nossos telemóveis a todo lado e não estamos muito preocupados com a segurança, agora se calhar cada vez mais um bocadinho, mas instalamos as coisas e tudo. Num robô, isto depois ganha uma escala completamente diferente, até porque eles provavelmente vão estar todos interligados, queremos aquele robô sempre atualizado. Há aqui pontos de construção, do ponto de vista da arquitetura, do software que está lá a correr, e estamos aqui a falar hacking de software, nem estamos a falar hacking de hardware, que é preciso ser pensado, e é uma vulnerabilidade enorme que os humanos não têm. Num avião, por exemplo, o avião...
Marco, estás a imaginar que um humano não pode ser subornado, mas pronto...
Verdade, por acaso agora é bom ponto. O dinheiro é, se calhar, o hacking dos humanos.
Exato, eu não tenho essa
dúvida. Ou outras questões emocionais, o rapto de familiares e coisas assim, para tentar convencer e extorquir, no fundo, a pessoa para fazer uma dada... Pronto. E esse aí, se calhar, o robô é extremamente impermeável, não é? Raptei a tua mulher. Não tenho emoções? Pronto, vantagem do robô, vantagem para o robô, ou o dinheiro, não é?
As empresas que negociam ransomwares neste momento já são um bocado automatizadas também, já existem entidades só para fazer a cobrança dos ransomwares, e portanto, a escala disto é assustadora.
Não fazia ideia.
Há uma empresa agora que só faz a cobrança, portanto é um intermediário, é o booking.com dos pagamentos de ransomwares. Eles tratam de tudo, ok? Os melhores hackers já não precisam.
Admirava o mundo novo. Diria o Aldo Zagfay.
Não fazia ideia. Completamente, não fazia ideia. Ok. Mas assim, a realidade é que a segurança é um ponto. Não sei, Vítor, depois, ou Zé Tóquio, que queres ainda acrescentar
sim,
um ponto.
Sim, se acrescentar aqui uma coisa que é, nós às vezes, a parte tecnológica até já se sabe como resolver o problema. E eu vou pegar aqui num exemplo que foi no início, enquanto se começou a falar das BIOS, que, por causa da questão dos updates. Sim. As BIOS que só aceitariam código assinado de fontes seguras para garantir que uma máquina não podia ser reinstalada, um rootkit, portanto um vírus ao nível da BIOS da máquina não podia entrar porque esse código não vinha assinado de uma Microsoft, por exemplo. E isto foi o fim do mundo na altura. E nem pensar, então as máquinas, as pessoas compram um PC e agora o PC só pode correr software da Microsoft, nem pensar, isto não, depois não dá para instalar os sistemas operativos open source e criou-se na altura uma celeuma gigantesca à volta disso. E pá, hoje em dia os telemóveis são todos assim, portanto, os bons telemóveis são todos assim, portanto, os equipamentos da Apple só correm aquele software assinado por eles e ponto final. Isto é o novo normal. E
Exatamente.
muitas vezes nós vamos ter que prescindir de determinadas ou direitos, o que quisermos chamar a isto, que tínhamos no passado, sei lá, comprar uma coisa e decidir o que é que queremos fazer com ela. Hoje em dia nós começamos a comprar equipamentos que nós não podemos decidir 100% o que é que podemos fazer com eles. Por questões até de segurança. Portanto, a stack depende da base. E a base, neste caso, a Apple não pode correr o risco de ter backdoors para aquele tipo de equipamento, porque senão põe em causa todo o resto do sistema operativo. E depois acontecem aquelas situações de a Apple diz que não dá para entrar no telefone de uma pessoa qualquer que cometeu um mass shooting e não pode, porque não pode. Está desenhado daquela maneira. Aquilo não é suposto ter backdoors para o governo ou para outra entidade qualquer. É uma questão de proteção criptográfica e nós vamos ter que continuar a pôr este tipo de proteções nos equipamentos, mesmo
Ainda
que isso
mais.
viole um bocado aquilo que são os direitos de um consumidor, que é, pá, à partida nós compramos uma coisa e ela devia ser nossa, não é? Mas também há o risco deste tipo de equipamentos que começa a ter características e um potencial gigantesco e nós temos que controlar isso. Outro exemplo, os carros. Os carros vêm com muitas câmaras de vídeo agora, né? Na China não estão a deixar entrar carros da Tesla, portanto, carros americanos com câmaras, não estão a deixar entrar em determinadas instalações, do governo, por uma questão de espionagem, para evitar que haja possibilidade de espionagem, né? Nós estamos a olhar para este tipo de equipamentos e isto são máquinas, são robôs que podem ser usados por hackers, podem ser usados por governos, podem ser usados por espiões, e portanto toda a construção deste tipo de equipamento e o desenho de segurança, de criptografia, tem que ser pensado para evitar qualquer utilização deste género.
Verdade.
E é cada vez. E portanto, nós como consumidores, nós se calhar não estamos a comprar um carro, estamos a alugar um carro, não? Ou estamos a comprar a licença de conduzir esse carro, porque ele na realidade continua a ser updated e alterado e evoluído pelo fabricante. Portanto, há aqui uma divisão de ownership contínua. E nós queremos isso. Porquê? Porque continuamos a ter garantias, continuamos a ter uma série de coisas e benefícios, não é? Em termos de conectividade, de descobrir onde é que o carro está, se foi roubado, de perceber quem é que nos bateu no carro num estacionamento e fugiu, quem é que nos riscou o carro
Podes não gostar do update, podes não gostar do update, não é? Eles mudam-te a interface e tu dizes, olha, eu gostava mais da anterior, instala-me a anterior. Não tens o direito de dizer isso, não é?
Nada, nada. E agora imagina para ter features, não é?
Ou isso, exato. Olha,
Como
descontinuei
aconteceu,
esta feature, descontinuei esta.
mais um exemplo que aconteceu com a Tesla. A determinada altura houve uma série de modelos que eles reduziram as baterias, a capacidade das baterias, remotamente. Porque aquela série tinha um determinado tipo de problema e por uma questão de segurança da estabilidade dessas baterias, eles reduziram a capacidade da bateria. Portanto, deixaram de carregar tanto essas baterias. Os donos não ficaram satisfeitos, obviamente, não é?
Compraram com uma
Compraram com uma
com um
determinada
spec.
capacidade e depois, por causa de um update, isto é que é o mais chato, não é? Mas como é que é isto? Isto aqui veio assim por wireless e tira-me um pedaço da bateria fora. São estes conflitos que vão existir. Mas em última instância, isto vem tudo parar aqui. Nós só estamos aqui a falar de uma escala muito maior, não é?
Sim,
Mas
sim, sim.
quando voltamos ao tema dos robôs e do perigo e do controlo sobre estas máquinas, quem detém, quem opera estas máquinas não tem necessariamente controle sobre tudo o que pode ser feito com esses equipamentos.
Verdade, verdade. Vítor, últimos pensamentos sobre esta questão de segurança antes de passarmos para a nossa rubrica. O que é que
Olha,
tu achas?
enfim, não só falar, pensamos que queria falar aqui de uma outra coisa que não falámos, mas que
Então.
queria só referir-me ligeiramente, que é a questão da colaboração entre robôs.
Ah,
E a
sim.
colaboração de robôs com humanos. Esta é uma área que nós já abordámos aqui no podcast, até com o Luís Paulo Reis, por exemplo, futebol robótico. Este é um exemplo. Mas é uma área, sob o ponto de vista da inteligência artificial, muito complicada. Portanto, os chamados multiagentes, se quiserem. Uhum. Mas aqui, em termos de colaboração entre robôs, é uma coisa, a colaboração de robôs com humanos é outra coisa. E isto pode ser visto...
Até porque é desequilibrada, não é? Em termos de comunicação, em termos de... Até mesmo de robustez do equipamento, é. Não, o equipamento humano versus o equipamento
é.
Máquina.
E portanto, só queria deixar aqui uma nota que isto também pode ser um assunto a ser endereçado muito, claramente, não só sob o ponto de vista de ciência, até mas sob o ponto de vista legal, de legislação.
Verdade. Sim. E já houve tentativas de começar a regular na indústria algumas coisas que os robôs podem fazer, e até mesmo do ponto de vista de ISOs de segurança dentro das fábricas, exatamente por causa das interações entre robôs e humanos.
E robôs e robôs. Exatamente. Visto que a legislação que nós temos... Regra geral que legisla é relações entre humanos, é humano-humano, não é?
Exatamente. Pois os ISOs vêm tentar criar standards, não é? Dentro das fábricas, é a coisa mais perto da legislação que se calhar que existe para isso.
Já agora deixa-me só dizer uma coisa, ligada à segurança. É preciso ver que é uma discussão já antiga, saber quando um software inteligente, um agente de software, toma uma decisão, por exemplo, roubar dinheiro de uma conta, de quem é que é a culpa? E a culpa normalmente há três maneiras de designar. A culpa pode ser boa. A culpa é do programador
que introduziu o bug, não é?
Que fez. Pronto. Ou a culpa não é do programador, a culpa é do utilizador do software. Ou então a culpa é de quem não protegeu o sistema. Portanto, quem é que é a responsabilidade legal de um agente de software? Isso é uma coisa que tem-se vindo a discutir. Desde os anos 80, portanto, isto continua tudo em cima. Isto é propósito da teoria dos agentes, não é?
Mas o que tu acabaste de descrever é um problema típico hoje em dia de phishing, não é? Quando um cliente de um banco cai numa esparrela qualquer e introduz os seus dados num ecrã falso, e esse ecrã falso por trás tem um bot que vai ao banco e está a fazer a operação certa, neste caso roubar dinheiro, não é? Transferir dinheiro, é complicado aqui, no fim, é o cliente...
Legalmente.
É o cliente que deu os dados dele e, portanto...
Violou o seu contrato.
Foi ele que fez a asneira. Foi ele que fez a asneira, não é? Mas agora, é como tu dizes, a culpa está também no programador que implementou a interface e não criou aqui medidas mais avançadas para evitar esta utilização inadequada. É porque, normalmente, estes ataques de phishing, é o cliente final que está a fazer tudo, é o cliente final que está a fazer todas as medidas e contramedidas de segurança, só está é um intermediário no meio a apanhar a boleia. E, portanto, é um bocado difícil aqui, como estavas a dizer...
modelo depois, de responsabilidade.
Exato.
Modelo de responsabilidade.
Responsabilidade, na realidade, é de todos, não é? Obviamente é do atacante, não é? Isso aí não há dúvida nenhuma. Mas o cliente do banco e a entidade que implementou também o front-end do banco tem aqui algumas responsabilidades, não é mesmo?
Sim, isso, e nos robôs, isso é um bom ponto que o Vitor está a colocar, que é nós temos que, se calhar, quando começamos a escalar este modelo, temos neste momento como desvantagem grande não existir modelos legais para essa escala, no fundo. Estamos a dizer que vamos escalar uma coisa para a qual... E vamos para um futuro para o qual ainda não criamos nem leis, nem modelos éticos, nem aqui muita coisa que nós discutimos que se calhar temos que criar antes para chegar a esse mundo, porque é um mundo que não é igual ao que nós temos hoje, mas que também nós não modelamos ainda para poder habitar humanos nele confortavelmente. Excelente, excelente discussão hoje, sem dúvida, mas ainda vamos continuar a falar agora na nossa rubrica. Bora lá. bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte dos nossos episódios, no final de cada episódio, onde nós vos trazemos três notícias ou links ou questões que achamos relevantes, que passaram pelo nosso radar nas últimas semanas e comentamos levemente essas notícias, mas se vocês quiserem os links para tudo o que nós estamos a discutir, está aqui na descrição do episódio, onde podem ler na íntegra. Zeto, convite para abrir então a nossa rubrica de hoje. O que é que traz para nós hoje?
Ora, nós hoje devíamos ter falado mais sobre a Boston Dynamics, mas...
Por acaso.
Deixo aqui um link para esta empresa, para este laboratório que tem chocado muita gente com as capacidades novas dos robôs.
A dançar, cenas.
A dançar, exatamente. todos os vídeos que passam nas redes sociais sobre coordenação de robôs a fazerem altas coreografias uns com os outros. É tudo Boston Dynamics.
Backflips, meu, é espetáculo.
Eles recentemente... esta notícia é sobre o apoio que têm estado a dar agora na Ucrânia para fazer detecção de minas, portanto, em que estão a usar aquele robô que parece um cão, o Spot, para procurar minas. Portanto, para deixar aqui um exemplo de uma utilização dos robôs para uma tarefa que nós queremos usar poucos humanos para isso.
Espetacular, espetacular. Sim, sem dúvida. E que em todas as guerras na história foi um problema que durou décadas a resolver. E em algumas delas ainda hoje morre gente por causa de minas que foram deixadas.
Morre ou vive.
Fica mutilado.
Com mutilações, claro.
É um excelente exemplo da utilização dos robôs.
Sim, que é para não estarmos aqui um episódio todo a dizer mal dos robôs.
A cascar nos robôs, exatamente.
Sim, senhor. Uma saída positiva aqui. E Boston Dynamics, que por acaso não falamos, até referimos assim alguns robôs, mas nem falamos diretamente deste gigante da robótica nos últimos anos. Sim, senhor. Grande notícia. Obrigado, Zé Tó. Vítor, passando a palavra para ti, o que trazes tu para nós hoje na nossa rubrica?
Eu trago aqui uma coisa que eu até acho que vale a pena um destes dias dedicarmos um podcast só para isto, que é o AI Act. A propósito de uma notícia do Expresso, volto a relembrar-nos, uma coisa que nós já sabíamos, e também penso já aqui, já tínhamos abordado, que é o facto de a comunidade europeia estar a tentar regular a inteligência artificial. Portanto, e finalmente propuseram uma lei que chama-se AI Act, ou Acto de Inteligência Artificial, e que é uma lei, ou melhor, é uma proposta de lei, não é? Portanto, que basicamente divide as aplicações em três categorias de risco. Os aplicativos têm um risco inaceitáveis e essas serão, portanto, proibidas. As têm um risco alto, mas que serão permitidas, mas que terão sujeitos a uma avaliação de compliance, e todas as outras que no fundo não são aceites. Exemplos do que é proibido de alto risco são coisas como aquelas que são usadas na China para seguir, conhecer faces dos cidadãos e segui-los. Estas são proibidas, não é? As que são de um risco aceitável, por exemplo,
imagina, exemplo, condução autónoma.
Aplicações, sim. Ou, por exemplo, ferramentas de recrutamento, não é? Coisas desse género. E depois tudo o resto, digamos, de alguma forma, será aceito. Contudo, esta lei, e eles próprios reconhecem isto, já está online, portanto qualquer pessoa pode ir consultar, tem aqui umas certas dificuldades. Portanto, eu direi que ela precisará de ser muito mais aperfeiçoada. Em particular, por aquilo que estávamos a falar, porque se calhar se o conhecimento de imagens, que é proibido, está dentro do que não é aceitável, bom, se calhar pode ser aceito ser usado pela polícia para perseguir um criminoso, não é? Um terrorista, pá, não é? Portanto, há aqui fronteiras que a lei estipula com uma certa inflexibilidade e se calhar têm que ser bastante mais maleáveis. Seja como for, A verdade é que temos este artigo do Expresso e que aponta precisamente para a página da AI Act, que eu recomendo que todos os nossos ouvintes vão dar uma olhadela, porque é mesmo importante.
Um excelente, e por acaso excelente ponto até, nós discutirmos exatamente este AI Act, que tem mais detalhe num episódio, porque acho que merece. E a realidade é, eu gosto destas discussões mais abertas, porque para as pessoas também entenderem que isto não é só a legislação que precisa de existir, mas também como depois fazer o enforce dessa legislação, que isto não podem ser as mesmas forças que hoje existem a fazer este tipo de auditoria. Temos que criar toda uma plataforma para que entenda o que é que está a fazer, porque o AI em si pode parecer muita coisa a diferentes pessoas, a mesma coisa. Por isso, temos que estar informados e devemos todos nós estar informados. Excelente, excelente ponto, Vítor, teres trazido hoje. Eu trago-vos assim uma coisa, porque vocês realmente trouxeram aqui fontes bastante, bastante fortes, eu trago aqui uma brincadeira. Mas eu passou-me pelo radar uma notícia muito interessante sobre Minecraft, que o AI começou a aprender a jogar Minecraft a partir de vídeos online. Foi um modelo treinado por uma organização, por acaso financiada pela Microsoft. Nós temos vários projetos de AI que a Microsoft financia, que não necessariamente é desenvolvida por si. E neste caso, OpenAI, que é uma non-profit que é cofinanciada por acaso, falamos hoje do Elon Musk e a Microsoft também tem apoiado projetos desta non-profit, andaram a trabalhar em aprender a partir de vídeos como jogar Minecraft. E atenção, não foi só fazer coisas muito elementares. A parte engraçada é que a inteligência artificial conseguiu, inclusive, aprender a fazer lá o Diamond Pickaxe, que aparentemente é uma coisa que envolve imensos passos, não é uma coisa que conseguimos determinar só com duas ações ou três ações. Só tem que fazer um build-up para chegar àquele item. E há vários caminhos. Aquilo é uma árvore bastante complexa de coisas que precisam de acontecer para conseguir fazer aquele pickaxe, que uma pessoa humana consegue facilmente entender quando joga o jogo, mas que este
quando joga o jogo, muitas horas.
Quando joga, joga algumas horas, sim, exatamente. E ele aprendeu com perto de 70, em 70 mil horas de vídeo de YouTubers a jogar o jogo, conseguiu entender quais são as ações que precisava desempenhar. Como estes bots, por acaso, é muito giro, porque é um ambiente sandbox para todos os efeitos, porque é um jogo é um ambiente sandbox com inputs muito controlados, que é os inputs que um comando consegue ter. E é isto que o bot, o robô, consegue fazer. Ok, eu vou carregar nos botões para tentar fazer as mesmas ações e chegar àquele objetivo. Tenho que aprender quais são as combinações de teclas no fundo, com combinações de teclas gerar ações e depois de ações chegar a um objetivo. Por isso, já estamos num nível de abstração onde o meu input está muito longe do meu resultado, da minha métrica, da minha heurística de sucesso. E depois, cruzem isto com eles não tiveram um stream de inputs. Por isso, eles tiveram que inferir o stream de inputs a partir dos vídeos. Por isso, já estamos num nível de abstração bastante complexo, e eu gostei bastante do artigo exatamente por causa disto. Atenção, isto não é o único. Já existem outros jogos, o Dota, até mesmo depois assim, um dos mais clássicos dos shooters, Counter-Strike também já teve bots, pronto, já houve muitos jogos que
lembram. Os jogos sempre foi um campo de eleição. De
Exatamente.
teste da inteligência artificial, desde o xadrez até as damas, o gamão, o
Exatamente.
Go, agora mais recentemente, não é?
Exatamente.
Lembro-me como é que começou o DeepMind, não é? E é o
Yeah.
grupo inglês que depois foram vendidos, foram comprados pela
Pela
Google,
Google.
por um balúrdio e ainda não tinham produto nenhum, só porque as demonstrações que fizeram do que conseguiam fazer com a aprendizagem de jogos, aprender, pôr máquinas a aprender a jogar jogos e e a jogar muitíssimo bem. Foi o suficiente para mostrar o potencial deles. Não, eles neste momento estão num caminho completamente diferente, dentro da Google, isto agora está a tomar uma escala gigantesca e curiosamente o site deles agora é todo sobre safety, ethics, etc., porque onde eles já estão a mexer já é bastante mais avançado, que é basicamente o AlphaFold. Portanto, isto está começaram nos jogos. Curiosamente.
Já agora, para os nossos ouvintes que possam estar também interessados nisso e que queiram, a própria DeepMind tem um podcast que por acaso só teve uma season, muito curto e que eu adorei ver, ouvir neste caso. E tem episódios deliciosos e o último episódio então com Demis Hassabis a explicar como é que a empresa começou e evoluiu é puramente delicioso. Por isso, DeepMind Podcast, para quem possa até querer ouvir, é muito, muito interessante.
E se quiserem ficar assustados, é ver as notícias mais recentes. Muito bom.
Muito bem, muito bem. Sim, senhor. Olha, assim terminamos mais um episódio. O episódio número 50, não é? Meio caminho de 100. Espetacular. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês por estarem desse lado, pelo vosso apoio ao longo desta jornada. Vamos continuar nós a fazer a jornada convosco. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um enorme obrigado por mais uma conversa extremamente interessante aos meus parceiros nesta jornada. Ao Vítor Santos, muito obrigado, Vítor.
Foi um prazer, como sempre. Grande abraço.
Grande abraço, Vítor. Grande abraço. E ao José António Silva, muito, muito obrigado, Zé.
Muito obrigado por me convidarem para este caminho. Pai, parabéns pelos 50 episódios.
Estamos todos parabéns, Zé. Estamos todos parabéns. Muito obrigado. E é um prazer imenso ter feito esta jornada convosco. E estou muito motivado para continuar a jornada convosco. Acho que vai ser muito, muito interessante. Obrigado, claro, a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo e é por vocês que nós conseguimos chegar com o vosso apoio a este ponto, a este milestone. Caso tenham temas que gostassem de ver discutidos em próximos episódios, sugestões, documentários ou feedback, estamos sempre interessados em ouvir-vos. Basta nos fazerem chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para os nossos episódios nas habituais duas semanas. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e, claro, vamos então continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.